Ela passou por grandes empresas como Unilever, Pernod, está quase há 4 anos na maior empresa de produtos de beleza do mundo. Ela hoje lidera a divisão de luxo da L'Oréal, com marcas como Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Cacherel, Urban Decay. E hoje eu tô aqui com a Sabrina Zanker, tudo bom? Ela é gerente General Manager de tudo isso aí. Tudo bem, Sabrina?
Tudo bem. Eu adoro esses nomes chiques, né?
No final,
um nome pro todo o trabalho que a gente faz aqui, mas um prazer estar aqui com você, estar aqui no podcast. Super feliz de dividir um pouco aqui a minha história e a gente bater esse papo.
Obrigado. Então, pô, vamos começar falando um pouquinho dessa tua história. Eu passei rapidamente ali na introdução por algumas cadeiras que você já sentou. Se puder dar um tweet pra gente sobre um pouquinho do teu contexto até sentar nessa cadeira, seria bacana.
Tá bom. Bom, eu sou formada em comunicação, o que é um pouco atípico até para a função que eu faço, mas eu fiz um MBA em finanças e as pessoas não sabem, eu sou formada também em psicanálise, que eu acho que me dá um bom balanço aí de criatividade, números e, claro, pessoas, que eu acho que é muito importante para o que a gente faz hoje. Eu sempre tive um perfil bem generalista, eu trabalhei muito com finanças, no comercial, trade marketing, em funções que ou foram locais ou globais, que eu acho que dá um perfil, né, e uma visão de tudo que acontece, seja no país ou a nível global. Eu trabalhei muito em diferentes indústrias, desde aspirador de pó, ao luxo, como eu estou hoje, bebidas, alimentos. Eu incentivo muito as pessoas a fazerem isso, óbvio, não tem certo ou errado, né, na sua carreira, você gerencia ela da maneira que você quiser, mas eu acho que ter essa visão holística ajuda muito a ter mais criatividade, a solucionar problemas, a conhecer diferentes mercados. Eu acho que hoje me ajuda a ter esse background e a conseguir conhecer de fato diferentes histórias.
Não, muito bacana, Sabrina. E você fez PUC, né? A gente provavelmente Sim. se cruzou ali. Eu fiz de 99 a 2003. Não sei se pegou algum período teu ali, mas...
Talvez... Eu sou um pouquinho mais nova, eu comecei em 2003.
Ah, então você entrou, eu tava saindo.
Eu pensei sua caloura, de repente.
Mas eu fiz administração, eu não sabia o que fazer da vida, eu fiz administração e aí depois eu segui no viés mais de marketing. E vamos falar da L'Oréal um pouquinho, né, antes de entrar nos temas mais específicos. Mas a L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo. E até onde eu sei, ela é dividida em 4 divisões. Uma delas é que você lidera, que é a divisão de luxo. Explica pra gente um pouquinho como é que tá a estrutura dessas 4 divisões, pro pessoal conhecer um pouco mais.
Exato, né? A L'Oréal é uma empresa enorme, como você falou, a maior empresa de beleza do mundo. E a gente é dividido em 4 grandes grupos, grandes frentes, né? A gente tem a DPGP, que a gente fala que é a divisão de grande público, que tem a missão de democratizar a beleza, né? E aí a gente está falando de marcas como Maybelline, L'Oréal Paris, Garnier, e tem realmente esse papel, esse go-to-market que a gente fala, essa visão de mercado, onde estão os produtos que estão vendidos em farmácias, supermercados, que dão realmente acesso à população, essas grandes marcas que a gente tem nesse portfólio. A gente tem a LBD, que a gente fala que é a divisão que tem esse papel de realmente levar saúde para a população. Então, a gente tem marcas como SkinCeuticals, La Roche-Posay, Vichy, se vocês são realmente um mercado mais voltado para a gente falar para farmacêuticos, então você vai encontrar realmente em farmácias, realmente trabalhando a saúde e a pele das pessoas. A gente tem a divisão de produtos profissionais, então tem um go-to-market, né, uma visão de mercado, uma rota de mercado mais voltado para salões de beleza, ligado aos profissionais, e aí a gente tem marcas incríveis como Kerastase, L'Oréal Profissional, então voltado aí para a saúde capilar, realmente levar essa indulgência aí para o mercado de cabeleireiros, e a gente tem a divisão de luxo, que é a que eu trabalho. A gente fala que estão realmente as marcas mais icônicas desse nosso portfólio. E aí a gente está falando de um go-to-market mais voltado para o online, para as perfumarias seletivas, as Sephoras da vida. E aí a gente fala de marcas como Saint Laurent, Armani, Lancôme e Ralph Lauren.
Bacana. Pô, muito legal. Legal saber a estrutura um pouquinho da L'Oréal. E assim, tava até falando aqui um pouco em off antes aqui do papo, que, pô, possivelmente, às vezes as pessoas usam as marcas e às vezes nem sabem que são da L'Oréal, né? Assim, é tanta marca, é um portfólio gigantesco, né? E vamos focar um pouquinho mais agora na divisão de luxo, né? Que, obviamente, você que lidera. E você falou algumas marcas famosas aqui. Desculpa o meu francês aqui se eu errar alguma delas, mas estamos falando de Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lauren, Ralph Lauren, Caixa Real. Caixa Real foi a mais difícil de eu falar, mas... E Urban Decay, né? São essas, todas essas marcas. E assim, eu acho que uma... Legal a gente talvez desdobrar um pouco aqui. São marcas, né? Obviamente de luxo, porém, cada uma delas tem a sua identidade, tem a sua história, tem a sua estratégia. Como é que você hoje, né? Em cima de todo esse portfólio, como é que você dedica tempo, atenção e tomada de decisão para tantas marcas né, com público diferente?
Hoje a divisão de luxo é a maior divisão, né, do grupo L'Oréal, o que já é uma grande responsabilidade quando a gente fala de operação aqui no Brasil. Globalmente, a gente está falando de 24 marcas, mas aqui no Brasil, como você falou, a gente tem 8 marcas. A gente trabalha em 3 categorias. Skincare, que é o tratamento de pele, fragrâncias e maquiagem. Fragrâncias hoje é a principal fortaleza do nosso portfólio, é a maior categoria, não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o segundo maior país de fragrâncias do mundo, ele só perde para os Estados Unidos. Então, a gente tem um peso aqui, um tamanho de oportunidade de mercados enormes. E a gente faz a gestão, né, das nossas marcas e do nosso portfólio de acordo com a estratégia, né, com a priorização que a gente consegue dar para cada uma delas. Quando a gente olha as nossas marcas, a gente tem o que a gente fala de accessible lifestyle, que são as marcas que têm um papel muito de recrutar para o mercado de luxo. Então, essas marcas são Caixa Real, Ralph Lauren, Azarro, que são marcas que trazem consumidor da base da pirâmide, vamos dizer assim, para o mercado de luxo, fazem esse trade-up, como a gente costuma falar. E a gente tem as marcas que são mais, que a gente chama de Big Dragons, que são o luxo mais tradicional, como Lancôme, como Armani, como Saint Laurent, que tem uma alta penetração, se eu posso falar disso, no mercado de luxo, um conhecimento de marca maior. E a gente tem as marcas mais alto luxo, que são muito ligadas até ao mercado da moda, de fashion. E a gente fala muito de Prada, a gente fala de Mugler. E elas são realmente aquelas marcas mais inacessíveis, icônicas, que estão ali para vender sonho. Eu acho que, inclusive, falando de vender sonho, eu acho que esse é o grande papel do luxo. Acho que tem dois, eu sempre falo, né? Esse momento de indulgência, de fantasia, esse é o nosso grande papel quando a gente fala de realmente trabalhar nesse mercado. Porque não é um mercado funcional, né? Diferente de algumas categorias que você quer saber qual é o feature do produto, o que, que vai me trazer de grande diferencial, benefício versus custo, né? Quando você está falando de uma fragrância de R$700, R$500... Não é pelo benefício, é óbvio que você vai se preocupar com a embalagem, com o tipo de fixação que vai trazer na pele, e a gente se preocupa muito com toda a qualidade, com toda a cadeia de produção e tudo isso, mas não pode ser só isso. É uma marca que te vende fantasia, que te vende momento, que te vende experiência, ela te transporta para algum lugar. Né? Uhum. E é muito importante a gente trabalhar essas marcas nesse storytelling, que aquilo vai te transparar para, né, te levar quando você usa aquele perfume, né? Quando você usa aquela maquiagem, ela tem que te levar para esse momento tão especial, para aquilo valer a pena para você. Tem até uma história super interessante, que é o Lipstick Effect. Eu não sei se você conhece essa história, mas em momentos de crise, em momentos de pós-guerra, em momentos muito difíceis da economia e da população, as pessoas percebem que esses produtos de indulgência, como maquiagem, como fragrância, eles aumentam muito as vendas porque as pessoas procuram se sentir bem, procuram o efeito de bem-estar. E isso foi realmente percebido pelo Monsieur Lauder no momento da Segunda Guerra Mundial, onde as vendas de batom aumentaram significativamente. É por isso que se chama de Lipstick Effect.
Eu li recentemente que eu acho que na pandemia teve um efeito desse também, né?
E é isso que eu ia comentar. E na pandemia a gente percebeu a mesma coisa. A gente achou na época que, por exemplo, a venda de fragrâncias ela ia cair drasticamente. As pessoas não estavam, por exemplo, saindo de casa. De fato, isso aconteceu com maquiagem, pelo uso das máscaras, etc. Mas a venda de fragrâncias, que está muito ligado ao seu humor, que a gente fala de mood enhancer, eu quero me sentir sexy, aí eu quero me sentir energizado, eu quero me sentir pronta para uma reunião, ela continuou a venda de fragrâncias. As pessoas, elas precisavam ter alguma coisa que as fizesse sentir bem. Então, acho que tem muito esse papel dentro de gerenciar um portfólio de luxo, de como que você estrategiza muito bem essas categorias. E aí, falando um pouquinho de pessoas, eu tenho uma equipe hoje de 250 pessoas, óbvio, dividido em diversas diretorias, RH, finanças, supply, operações, marketing, comercial, trade marketing. E eu acho que tem uma responsabilidade sempre muito grande de manter essa equipe unida, seja no Covid, seja no pós-Covid, de ter um direcional muito claro para ela. sempre motivada e eu acho que sempre num papel que a gente fala de revolucionar esse mercado. O mercado de luxo ele ainda é muito pequeno no Brasil, a gente tem uma oportunidade muito grande de desenvolver esse mercado, então acho que eu sempre tento incentivar o meu time a pensar fora da caixa. Sempre foi feito assim, vamos fazer diferente, vamos desenvolver, vamos sempre transformar. A gente sempre fala muito esse papel de transformar e a L'Oréal é uma empresa muito inovadora. É um grupo muito inovador que sempre ditou tendências. Eu acho que no luxo, cada vez mais, a gente tem esse papel de liderar a transformação, seja através de produto, de comunicação, de digital, e é isso que eu sempre tento incentivar na minha equipe.
E você falou algumas coisas interessantes pra caramba aí sobre produtos exclusivos, né, que você usa em momentos especiais. E aí eu acho que até uma frase que vocês falam, não sei se é a missão da sua divisão ou não, mas é que vocês buscam trazer o exclusivo, porém ele não é excludente, né? É muito legal isso, porque todas essas marcas que você falou, eu acho que, obviamente, né, quando você olha ali o topo da pirâmide social, o poder aquisitivo, né, ele, obviamente, tá lá em cima, mas eu acho que tem uma base também, né, de pessoas e níveis sociais. Também, cara, eles não deixam de, talvez, investir e comprar mais parcelado e tudo mais, mas para ter também esse momento exclusivo, né? Como é que vocês... Primeiro, se isso é uma realidade, e essa frase, como é que vocês vivem ali no dia a dia?
Com certeza. Eu acho que, primeiro ponto, que eu acho que a questão da diversidade e inclusão ela é muito importante para o grupo L'Oréal como um todo, né? A gente trabalha e a gente vive, eu falo de walk the talk, de maneira muito intensa. Aqui a gente trabalha com 5 causas, que é equidade de gênero, LGBTQIA+, étnico-racial, inclusão de pessoas de diversidade e gerações, né? A questão de etarismo. E são diversos grupos trabalhando nessas frentes para a gente realmente viver e fazer ações concretas dentro da L'Oréal. E quando a gente fala de L'Oréal Luxo, acho que grande parte do que eu te falei de dar tendências, né, e fazer a transformação, revolucionar o mercado, também passa pela questão da diversidade. Porque quando a gente olha o mercado de luxo, há 10 anos atrás, ele era um mercado que tinha um pouco uma postura bling-bling, eu falo. Uma postura um pouco ostentativa, né, uma postura de que é para poucos, né, isso aqui não é para qualquer um e eu não quero me envolver com muita gente. E eu acho que é um mercado que vem se reinventando, talvez ainda mais lá fora do que no Brasil, e a gente quer liderar essa transformação aqui no Brasil, e a gente vem fazendo muito isso, seja nas nossas comunicações, seja nas nossas equipes, seja com os nossos influenciadores. Então, hoje a gente tem uma equipe extremamente diversa, quando a gente fala seja de etarismo, seja de étnico-racial, seja de perfis de pessoas, porque isso é um valor para a gente. Quando você falou isso é a missão de vocês, isso é mais do que uma missão, é um valor da equipe que a gente trabalha. Quando a gente fala das nossas campanhas, as pessoas que a gente escolhe para trabalhar, os porta-vozes, desde o Global, que escolhe um Lil Ness para ser o porta-voz de maquiagem, e a gente aqui traz o Ícaro Silva para também ser um porta-voz de maquiagem, eu acho que isso mostra a coragem e a força que a gente quer para mudar essa representação antiga que existe no mercado. E a gente sempre escolhe, tem que ser no mínimo 30, 40% de diversidade quando a gente fala de comunicação, e as pautas que a gente escolhe para fazer apostar e investir nas nossas comunicações. Então, acho que isso é muito importante para a gente, sim. E cada vez mais você vai ver as nossas marcas realmente apoiando e movimentando esse mercado.
Não, super bacana. Você falou muito de influenciadores, né? Eu acho que hoje em dia não tem como fazer marketing ou vender produtos sem incorporar essa estratégia, né? No seu plano ali geral da campanha. E a gente vê, só que a gente vê um movimento atualmente no mercado, né? E muito puxado ali, talvez nos Estados Unidos, né? Em todos os segmentos de indústria, desde bebidas a cosméticos, o que for, de influenciadores que resolveram criar suas próprias marcas, né? Então, viraram ali donos de marcas e depois venderam. Tem vários casos desses no mundo. Vocês entendem isso como uma concorrência, como um potencial negócio, talvez para a L'Oréal comprar, né, e incorporar no portfólio? Como é que vocês enxergam esse movimento hoje dos influenciadores?
Eu acho que as redes sociais mudaram a dinâmica do mercado, de qualquer mercado, seja ele de beleza ou não, né? Então, eu acho que tem um boom, sim, dessa proliferação, digamos assim, de marcas, de blogueiros, influenciadores, até celebridades no mercado de maquiagem, especialmente maquiagem e skincare. E eu acho que isso é um caminho sem volta. E eu acho que a gente tem que absorver isso para a nossa realidade. Quando a gente fala do mercado de luxo, uma das coisas que o consumidor mais valoriza, na verdade, é o que a gente fala de a qualidade do produto, claro, e tem a questão do heritage, também, né? A importância dessa herança da marca, o que é que ela traz, isso é muito importante. E a gente tem feito, na verdade, iniciativas para congruir essas duas tendências ou essas duas valorizações que o consumidor tem. Então, a gente trabalhou muito com edições limitadas, por exemplo, co-criadas com esses influenciadores. Então, a gente fez com a Chiara Ferragani, por exemplo, que é uma grande influenciadora global, uma edição limitada com Lancôme. Então, o que, que isso traz para esse consumidor? A confiança da qualidade de uma marca como Lancôme, esse heritage que ela traz, essa herança francesa, essa origem francesa, essa segurança dessa qualidade de produto, mas com esse olhar fresco e essa tendência de uma influenciadora que eu admiro muito e eu quero ter algo dela. A gente já fez isso também com Camila Coelho no passado. Então, ou até mesmo que não seja uma influenciadora, mas com tendências de streamings, como recentemente a gente fez com Emily in Paris. Né? Então, eu acho que é unir os dois mundos, né? A tendência, o olhar fresco, o buzz que tem acontecido, mas com a segurança da qualidade do heritage que o luxo sim precisa. Então, acho que a inteligência de você unir esses dois universos é o que, para mim, é o que vai funcionar no futuro e que se torna mais sustentável como uma estratégia de longo prazo.
Pô, super interessante, Sabrina. Então, assim, você falou um negócio super, super relevante, que quando você fala de segurança da marca, né, e a história da marca por trás dos produtos, eu acho que é uma fortaleza muito grande que vocês carregam nas marcas de vocês, porque esse negócio de influenciadores lançarem marcas novas, está muito recente isso. E talvez você linkar uma marca a uma pessoa é um pouco perigoso isso, né? Porque você está totalmente entregando o teu bem mais precioso, que é a tua marca. Cara, talvez as pessoas erram, as pessoas cometem equívocos, né? E hoje em dia o cancelamento está tão grande que você pode acabar com uma marca do dia para a noite se você tiver esse link tão grande entre as marcas, né?
Exatamente, é muito volátil, né? Mas eu acho que falando um pouco dessa coisa de tendência, eu acho que uma coisa que não tem volta, que talvez a gente possa usar mais, mas eu acho que o poder da mídia social traz pra gente, e acho que é um pedido, na verdade, dos consumidores, é a questão da autenticidade, né? E aí, como que você usa cada vez mais, não só as celebridades, que eu acho que é isso, que isso tem realmente aumentado mais, mas mais pessoas reais, talvez, nas suas campanhas, nas suas comunicações, que a gente fala muito de user-generated content, né? Porque as pessoas cansaram um pouco de olhar aquele padrão, e isso pesa muito para o mercado de beleza. As pessoas cansaram muito de ver aquelas pessoas que você nunca vai ser, que você nunca vai atingir, né? Que não representa, talvez, a beleza que você encontra no dia a dia. Então, como que você coloca mais essa autenticidade, essa realidade, a pessoa do dia a dia, a sua vizinha falando do produto. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando muito como grupo, e eu vejo isso no mercado de beleza, e trazendo também mais para o mercado de luxo, porque o mercado de luxo, mais do que os outros, tem a tendência ainda mais de trazer o inalcançável, pela questão do sonho e da fantasia. Mas acho que o sonho e a fantasia também pode ser realizado. Então, acho que isso é uma vertente que a gente vem trabalhando também como divisão, e plataformas como o TikTok são muito boas para isso, para você espalhar essa mensagem, viralizar isso e fazer com que essas conversas aconteçam de maneiras mais naturais.
Super legal. Então, assim, falamos muito de diversidade, falamos de influenciadores. Agora, um outro assunto é sustentabilidade, né? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas, elas estão consumindo as marcas pelas suas histórias, pelo que ela faz, que ela entrega de volta pro mundo, pro planeta, pra sociedade, pro que for. Como é que vocês enxergam esse tema que, pô, acho que é super relevante dentro da empresa e dentro da divisão?
Eu acho que sustentabilidade deixou de ser antes era uma bandeira, um diferencial, né? Digamos assim, eu acho que tem até marcas que antes usavam isso como um posicionamento, né? Eu sou sustentável, por isso sou diferente dos outros. Eu acho que hoje pra mim é não negociável. Eu acho que as marcas têm que entregar isso, porque o consumidor, principalmente os mais jovens, para mim é quase que um pré-requisito de compra. Hoje a gente, como divisão, e acho que como empresa, tem algumas entregas relevantes, e aí quando eu falo dos três tripés da sustentabilidade, né? Do lado ambiental, a gente vem trabalhando muito com produtos refiláveis, que eu acho que isso é algo que o consumidor brasileiro ainda precisa se educar mais, mas que é algo que a gente quer trabalhar muito. Então, você consumir menos vidro, consumir menos plástico, menos embalagem, eu acho que tem um impacto super grande no meio ambiente de longo prazo. Então, a gente já tem dois produtos e até 2025 a gente vai trabalhar para ter todo o nosso portfólio nessa frente. No lado social, a gente tem dois grandes projetos que são super impactantes. Um é o Escreva Seu Futuro, que é de Lancôme, é um projeto que a gente já tem há quase 4 anos, que é para alfabetizar mulheres periféricas, que são adultas já e que não sabem escrever. Então, é uma forma de incluir essas mulheres na sociedade, é um projeto super bonito, eu pessoalmente acompanho, e o impacto e a causa que tem em realmente fazer com que essas mulheres saibam escrever é uma coisa, é lindo de se ver, porque realmente elas vivem à margem, né? Não saber escrever é uma coisa tão básica, e depois disso elas conseguem emprego, né? Elas conseguem geração de renda, e é uma coisa muito bacana que a gente faz. E a gente tem o Abuso Não É Amor, de YRAM, que é um programa que realmente conscientiza e educa, principalmente mulheres, mas qualquer pessoa, sobre relacionamentos abusivos, que é uma causa muito séria, especialmente no Brasil. Né, que é realmente algo, a gente sabe que o feminicídio aqui, a violência contra a mulher, ela é muito, muito grande. E quando a gente fala de L'Oréal Brasil, a gente tem realmente uso de caminhões que tenha biometano, né, então realmente eles não são tão poluentes contra os outros. A gente tem energia de fonte renovável em todas as unidades que a gente trabalha, principalmente na fábrica. Então, a gente tem entregas zero emissões de carbono. Então, eu poderia listar aqui várias ações que a gente tem na L'Oréal Brasil, que são compromissos extremamente sustentáveis para que a gente seja cada vez mais essa empresa responsável.
Não, super legal, assim, e é legal que, pô, você fala e dá exemplo, né, não é só falar, então dá pra ver que realmente tá enraizado dentro da cultura da empresa, e por isso que talvez é um dos motivos que ser tão bem sucedido, sucedido assim no mundo todo, né. Eu quero estrear um quadro com você hoje aqui, o quadro é Troca de Cadeiras, é o seguinte. Opa. Eu sou fundador e sou CEO de uma agência de publicidade, e você é uma CMO, né, uma diretora-geral de uma grande marca. Eu quero te perguntar, o que você faria no meu lugar, né, se você fosse hoje dona de uma agência de publicidade? Com as dificuldades que você encara hoje no marketing específico, o que você faria de diferente que o mercado não está fazendo? E eu falo o que eu faria no teu lugar aí, como olhando um pouquinho mais no mercado de marketing. Eu vou começar falando para deixar você pensando aí, tá? Por tudo que você falou, né? Eu acho que tem uma questão ali de educação do público, né? E assim, educação do público sobre os produtos, que ele não é excludente, navegar um pouco por aí. O que eu acho que algumas marcas estão fazendo, que eu não sei se realmente a L'Oréal está fazendo, ou alguma marca específica está fazendo, mas eu faria se tivesse por aí. Criar talvez um brand channel, né? E o que é um brand channel hoje? O brand channel é um ambiente, seja ele no YouTube, onde for, onde você tem ali diversos quadros, programas, com conteúdos, não conteúdos promocionais para encherem o saco em termos de venda de produto, não, mas sim patrocinado, né, por uma marca, onde você eduque a população, você fale um pouco sobre, cara, quando é legal utilizar algum tipo de produto, mostrar que, pô, apesar de ser exclusivo, ele é acessível, né? Porque tem diversas lojas ali que conseguem, de alguma maneira, fornecer esse produto para você em termos de venda. Então, hoje em dia, as marcas estão fazendo muito isso, né? Eles criam esses brand channels, onde convidam influenciadores, convidam especialistas do mercado, eles dividem como se fosse uma grade de televisão mesmo, e vocês lançam programas, sei lá, semanais ou quinzenais, e dali, sei lá, uma hora de programa, aquilo ali, você pode quebrar em vídeos de 5 segundos, de 1 minuto, de 30 segundos, independente do canal que você queira usar. Então, a gente faz muito isso aqui com algumas marcas, eu acho que tem poucas marcas fazendo isso. Porque, geralmente, quando você vê as marcas querendo falar sobre algum assunto, vamos fazer um vídeo para o TikTok, vamos fazer um vídeo para o Tinder, ou fazem o famoso vídeo de 60 segundos e cortam para as diferentes redes sociais. Eu acho que a questão aqui é gerar o conteúdo, e desse conteúdo gerado, que é o negócio mais bruto, você conseguir quebrar isso e usar nas diferentes redes com o seu melhor, né? Sei lá, TikTok pode ser mais 15 segundos, um negócio mais rápido, mais divertido. Instagram, um negócio um pouco mais quadrado.
Sim.
Então, o brand channel, eu não sei se vocês têm, mas é um negócio legal que educa no tempo, né? Não é um negócio para venda, para porrar venda, e sim para você educar no tempo, né? Acho que eu pensaria um pouquinho disso.
Não, super bacana. Eu vou fazer, então, tipo técnica brainstorm, eu construir em cima da sua ideia. Posso?
Tá bom, perfeito. Vambora.
Eu concordo, eu acho que uma das, como eu te falei, no mercado de luxo ainda pequeno no Brasil, e eu concordo com você que uma das falhas, talvez ainda, um dos gaps, seja de fato a educação do consumidor, e a gente sempre dá exemplos de outras indústrias, como café, como vinho, onde o consumidor ele foi educado, né? Ele teve essa educação e ele aprendeu a comprar a categoria, né? Você passar 20 anos atrás, antes de uma Nespresso liderar essa transformação, o cara comprava qualquer tipo de café, ele não entendia e tal. E hoje você tem essa gourmetização, que pode ser positiva ou negativa, a gente pode discutir depois. Mas ele conseguiu e teve essa elevação, esse trade-up de toda a categoria. A mesma coisa vinho. Vinho nem era consumido, era o país da cerveja. É, e aí conseguiu-se fazer essa elevação e a gente precisa fazer a mesma coisa com fragrância, digamos assim. E um canal como esse seria super interessante, mas precisa olhar um pouco essa curadoria de conteúdo, olhando um pouco outras indústrias, como foi feito isso, para que a gente consiga, de fato, fazer esse desenvolvimento de categoria. E o meu outro ponto é que num mercado que a experiência é tão importante quanto a nossa, né, que o sensorial é tão importante quanto o nosso, a gente precisa que isso seja feito ou plus ou. E aí o meu ponto é que o Brasil, ele é muito ruim ainda, overall, não todas as categorias, eu vou estar dar um exemplo de uma categoria que eu acho que faz isso bem, mas em geral ele é muito ruim de omnicanalidade quando eu comparo com a China, por exemplo, ou comparo com os Estados Unidos. A gente está muito atrás nesse fechamento de cadeia que impede, inclusive, de ações inteligentes de data acquisition, de CRM, de entendimento do consumidor depois. Então, se você criasse esse brand channel, mas conectado com ações no ponto de vendas, experiências, eventos, para fechar o full circle, acho que seria o creme de la creme. E aí eu acho que indústrias como bebida fazem isso muito bem, fazem isso muito melhor. Eles conseguem criar experiências incríveis em grandes eventos, etc. Mas tem alguns canais internos que conseguem depois pegar esse data acquisition, alimentar no digital e fazer ações mais certeiras, sabe? Uhum. E eu acho que a indústria de beleza ainda não chegou lá.
Perfeito. Pô, deu aula aí, Sabrina. Muito legal. Para fechar aqui nosso papo, eu sempre gosto de terminar falando um pouquinho sobre, pô, como é que você, na cadeira que você está, você se mantém atualizada, informada, né, num mundo onde, pô, só nessa meia hora que a gente está aqui, se a gente olhar nosso WhatsApp, nossas coisas, assim, a vida continua, as informações chegam. Eu acho mais difícil hoje é você conseguir filtrar a quantidade de informações que você recebe e focar naquilo que vai mais te ajudar no momento, né? Como é que você hoje, enfim, se atualiza diante de tanta informação que chega?
Eu acho que só atualizar não é o mais difícil, porque exatamente isso como você falou, as informações chegam o tempo todo. Eu acho que o mais difícil é você conseguir gerar os insights ou connecting the dots, né? Conectar os... E eu acho que isso é o mais, talvez o mais difícil. Eu falo que tem três coisas que para mim são muito importantes para eu não perder, digamos, que o espírito jovem, de certa forma, e eu ter essa paz de espírito para fazer essas conexões neurais, que às vezes a gente perde sim, porque telefone, a gente se torna um pouco imediatista, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto de fazer coisas que não têm nada a ver com trabalho, mas que de alguma forma eu acho que vão inspirar a minha criatividade. Então, sei lá, ir para uma exposição de arte, ver um cinema iraniano. Eu tenho um certo hábito de ter ações completamente diferentes, mas porque eu sou geminiana, gente. Eu gosto de buscar, de fazer uma aula de skate. Sei lá, eu faço alguma coisa. Eu sempre tenho esse hábito de, do nada, fazer alguma coisa ou que eu nunca fiz ou que eu sei que vai me abrir um pouco a cabeça. Então, isso é um ritual meu. Eu tenho esse ritual de, às vezes, fazer uma coisa completamente aleatória que eu sei que vai me manter um pouco esse espírito. O outro... Eu gosto muito de ter contato com gente jovem, porque eles trazem um pouco alguma coisa nova que eu não vou ter na minha rotina. Então, eu faço muito mentoria reversa, sabe assim? Às vezes eu vou ter um almoço com um jovem aprendiz e eles vão me trazer alguma coisa que eu não estou vendo do negócio no dia a dia. Então, isso para mim é muito importante. Não só jovem, mas às vezes até fazer um campo, uma rota, falar com um time de campo, etc. Mas trazer esse olhar que eu no escritório não vou conseguir ter atrás do computador, isso para mim é muito importante. Eu tenho essa disciplina de colocar isso na agenda. E o terceiro ponto é eu amo ficar em silêncio. Eu tenho... Não, é verdade, porque hoje em dia o silêncio ele é subvalorizado, né? E eu adoro, às vezes, no domingo, eu sou divorciada e tal, então, às vezes, as crianças estão com meu ex-marido, eu separo e fico, tipo, dolce far niente, olhando pro teto, sentada na sala. E isso é o momento que eu sinto que as minhas conexões neurais às vezes funcionam. Eu adoro, eu tenho esse hábito, a casa 15 dias, eu gosto de ficar sozinha, eu com os meus pensamentos, sabe? E isso me ajuda. Então, para mim, são as três coisas que eu sei que não respondi sobre como se atualizar, mas é como eu consigo respirar, abrir a minha mente e fazer as conexões que eu preciso, às vezes, para... Cara, e é assim, às vezes, que vem a solução de uma coisa que eu não estava pensando antes, sabe?
Não, super legal, Sabrina, assim, eu sempre faço essa pergunta aqui no final, e assim, não tem resposta certa ou errada, é de cada um, né? Então, eu gosto, pô, de ficar jogando videogame e ficar pensando, é isso aí, eu gosto de ficar olhando pro teto e que as coisas funcionam, é como cada um se sente e se reenergiza, né, nesse mundo tão louco que a gente vive. Pô, Sabrina, super obrigado pelo papo, super gostoso, deu aula aqui pra gente.
Obrigada.
Aí, pô, espero encontrar você aí em algum lugar pra gente trocar uma ideia. Com certeza. Obrigado novamente.
Obrigada, foi ótimo, prazer. Até mais.
Tchau, tchau, prazer.
Tchau, tchau.